Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, eu sou responsável pelo RI e serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. For our non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated to English. So please select the preferred language by clicking in the button Interpretation, which is located at the bottom of the screen. Bem, voltando ao português agora. A apresentação e comentários dos resultados serão realizados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Roberto Barroso. Hoje, teremos a participação do diretor comercial, Thiago Gucci, que comentará em mais detalhes os trabalhos que foram e serão realizados no combate às perdas, melhora da arrecadação e aumento da satisfação de nossos clientes, bem como uma visão inicial sobre os planos da Light para atuação em comunidades e área especial. Nosso CEO, Nonato Castro, também está conosco hoje. A apresentação que será realizada já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, eu vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. E este webinar está sendo gravado e seu áudio ficará disponível no site de RI. Como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bem, feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra agora ao Roberto Barroso. Barroso, por favor.
Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder apresentar e discutir aqui o resultado novamente com os senhores. Em relação aos resultados do primeiro trimestre, a gente vai dar um grande overview, mas antes de começar direto no resultado, gostaríamos de repassar o conselho de administração que acaba de ser eleito na Assembleia de Acionistas da Companhia no dia 29 de abril. Conseguimos, junto com o apoio dos acionistas da companhia, montar um conselho 100% independente e totalmente profissional. O conselho é liderado pelo Firmino Sampaio, profissional de grande experiência no setor elétrico, que a gente já teve a oportunidade de apresentá-lo anteriormente, já participou, inclusive, de um dos resultados da companhia do terceiro trimestre do ano passado. Junto com o Firmino, também agora como vice-presidente, está a Ana Toni, profissional com grande experiência no terceiro setor, é presidente do Conselho da Transparência Internacional, já teve passagem pelo Greenpeace e vai ajudar, com toda certeza, a companhia no avanço agora nas iniciativas de ESG. Compõe também o Conselho Abel Rochinha, profissional também com grande experiência no segmento de infraestrutura, com passagem pela ALL, Invepar e muitos anos no Grupo Enel. O Hélio Ferraz também compõe o conselho, é advogado, é vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, também participa da Comissão Brasileira também de Mediação e Arbitragem. Está conosco também nesse novo conselho a Lavínia Holanda, economista, também engenheira, sócia da Escopo Energia, profissional com grande experiência no segmento de energia, também com passagem no mercado financeiro. Junto conosco também faz parte do conselho Vanessa Claro, também profissional com grande experiência na área de gestão de riscos, já foi diretora também da TAM, Telefônica, passagem grande também pela PwC. Também faz parte desse conselho Vinícius Roriz, profissional também com grande experiência, passagem pela Ambev, Invepar, também foi presidente da Conlurb. Também conosco o Wilson Poit, empreendedor, também diretor, superintendente do Sebrae de São Paulo, passagens pela Endeavor. E também, para fechar esse conselho, o It Lopes, profissional também com grande experiência, passagem no mercado financeiro, pela GP, Goldman e atualmente na LTS. Então, um conselho totalmente profissional, com 3 dos 9 membros mulheres também, 1/3 do conselho, e a gente acredita que esses profissionais com grande experiência e habilidades totalmente diferenciadas irão contribuir muito com a diretoria executiva da companhia para esse momento de transformação da Light. Passando para o slide número 3, selecionamos alguns destaques do trimestre. O trimestre que foi muito positivo do ponto de vista da Light Energia e da Lightcom, a geradora e a comercializadora da companhia, e um trimestre desafiador em relação à distribuidora, a Light Cesa, onde ainda temos impactos da pandemia, tivemos impactos negativos em função da temperatura bastante elevada nesse trimestre, mas também tivemos alguns avanços, como a gente vai discutir ao longo da apresentação, como contingências judiciais e também melhora na arrecadação. Em relação às perdas de energia, tivemos um aumento de 555 gigas no primeiro tri desse ano, decorrente principalmente pelo aumento da temperatura média, também pelo aumento da energia não faturada em função do calor observado no final do mês de março de 2021 e uma redução da incorporação de energia em 120 gigawatt-horas relacionado à gestão de estoque de cortados. Em relação à frente de despesas de pessoal, material, serviços e outros, fechamos o trimestre praticamente em linha com o PMSO do ano passado. Em relação aos custos de pessoal, material e serviços, aumentaram 2,8%, um pouco abaixo da inflação do período. Conseguimos reduzir 20 milhões nas contingências judiciais, aumentamos em 0,7 pontos percentuais a taxa de arrecadação nesse primeiro trimestre de 2021, quando comparado com o primeiro tri de 2020, e apesar de um aumento na PCLD de 0,1 ponto percentual, fechando em 4% no primeiro tri de 2020. Em relação ao EBITDA consolidado, fechamos o primeiro tri desse ano com 429,8 milhões, uma redução de 9,9% em relação ao primeiro tri de 2020. Houve uma redução de aproximadamente 35% no EBITDA da Light Cesa, mas houve um aumento significativo no EBITDA tanto da Light Energia quanto da comercializadora da companhia. Em relação à dívida líquida EBITDA, conseguimos reduzir para 1,4 vezes, menor do que o quarto trimestre do ano passado, quando fechamos o indicador em 1,73 vezes, e a dívida líquida fechou em 4,3 bi, uma redução de 20,9% em relação ao quarto trimestre de 2020. Fechamos também com a posição robusta de caixa o primeiro trimestre de 2021, com aproximadamente 4,1 bilhão de reais no caixa da companhia. E, por último, com o impacto negativo da marcação a mercado dos swaps no resultado financeiro do primeiro tri de 2021, fechamos com um prejuízo de 41,8 milhões, revertendo um lucro de quase 167 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Passando para o slide número 4, a gente apresenta um pouco o resumo do comportamento da carga FIO do mercado faturado. A carga FIO da companhia subiu 4,4% em comparação ao primeiro tri do ano passado, principalmente em função do aumento da temperatura, que foi superior a 1 grau de média nesse primeiro tri de 21 em comparação ao primeiro tri de 2020. No entanto, o mercado faturado não teve o mesmo comportamento, ele acabou tendo uma redução de 1,7% no primeiro trimestre desse ano em comparação ao mesmo período do ano anterior, por 2 motivos, basicamente. O primeiro deles foi uma redução no consumo das concessionárias. A Enel mudou um ponto de conexão na subestação de Retiro Saudoso e reduziu bastante o consumo naquela subestação, o consumo relacionado às concessionárias. Se a gente excluir esse efeito, o mercado faturado teria subido 0,4%. E o segundo efeito, efetivamente, é em relação à elevação das perdas e a questão do não faturado, que a gente teve 150 gigas, que foi o calor do final do mês de março, mas que será faturado no mês de abril, ao longo agora do segundo trimestre de 2021. Em relação ao comportamento do mercado faturado por segmento, a gente observou um crescimento de em torno de 6%, tanto no segmento residencial quanto no segmento industrial. O aumento no segmento residencial foi principalmente decorrente do aumento da temperatura nesse verão de 2021. Já no segmento industrial, o aumento foi principalmente pelo avanço no segmento siderúrgico, que tem conseguido ter um excelente desempenho aí ao longo dos últimos trimestres. Por outro lado, temos observado um desafio tanto no consumo do poder público quanto no consumo do segmento comercial. Ambas classes têm tido uma recuperação bastante lenta na nossa área de concessão, principalmente ainda sentindo os efeitos da pandemia. O segmento comercial também tem um consumo muito relacionado à temperatura, mas mesmo com a temperatura mais elevada, ele teve uma redução de 5,7% quando comparado com o primeiro trimestre de 2020. Passando para o slide número 5, temos o avanço do comportamento das perdas totais sobre a carga fio na companhia. Podemos observar no primeiro trimestre de 2021 um crescimento de 1,6 pontos percentuais, saindo de 25,92% para 27,18%. Nesse indicador, tivemos esse efeito que eu mencionei da redução do consumo faturado para as concessionárias, que acabou impactando negativamente esse índice. Mas em relação ao volume, são três efeitos que eu mencionei que efetivamente explicam esse aumento de 555 gigas no primeiro trimestre de 2021. A maior temperatura média em comparação ao primeiro trimestre de 2020, esse efeito da energia não faturada de 150 gigas estimados pela companhia, que quando você tem um calor muito forte na segunda quinzena do último mês do trimestre, o ciclo de leitura dos leituristas para fins de faturamento acaba não conseguindo capturar toda a energia efetivamente consumida no trimestre. E, por último, a melhoria que a companhia tem feito na gestão do estoque de cortados, que acabou fazendo com que o volume faturado fosse menor do que o do primeiro trimestre de 2020. Em relação ao indicador perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, observamos uma elevação de 50,82% para 55,46% nesse trimestre, ainda com um indicador bastante acima do 36,06, que é o índice de perdas inserido na tarifa da companhia. Quando a gente observa o gráfico à direita, a gente observa o comportamento do volume de perdas de energia entre as áreas de tratamento convencional em verde e as áreas de tratamento especial em amarelo. Observamos uma estabilidade no volume de perdas relacionadas à área de tratamento especial, o que é um bom sinal nesse trimestre, mas efetivamente vimos uma elevação no indicador de perdas, no volume de perdas relacionado à área de tratamento convencional. Parte desse incremento é relacionado aos quase a totalidade dos 150 gigas não faturados, que a gente vai acabar observando esse faturamento no segundo trimestre de 2021, mas boa parte do aumento da temperatura impactou esse segmento também, e a gente vai atacar a partir de então. Uma boa notícia que a gente observou também nesse trimestre em relação às perdas foi a transferência de 17 mil consumidores que anteriormente eram classificados em área de tratamento especial e agora a gente transferiu para a área de tratamento convencional. Já nessa nossa iniciativa de aproximação das lideranças comunitárias, e são áreas que a companhia já retornou a fazer uma atuação de forma convencional. Fechamos o primeiro trimestre de 2021 com 653 mil clientes classificados como área de tratamento especial, e o restante dos consumidores da companhia estão classificados como área de tratamento convencional. Falando ainda em relação à atuação nos combates às perdas, a companhia continua com foco total na incorporação de energia, como será explicado com mais detalhes pelo diretor Thiago Guti. Conseguimos fazer 27 mil TOIs nesse primeiro trimestre de 2021, volume bem maior do que o primeiro trimestre de 2020, mas temos sido bastante cautelosos no faturamento da REN, no faturamento do consumo retroativo. Continuamos com a política de somente faturar aquilo que a gente tem perspectiva efetiva de recebimento. Então, a gente observa que não temos visto um crescimento muito relevante no volume faturado de recuperação de energia, e seguimos com o foco de melhorar a cada dia a incorporação de energia, onde a gente consiga reduzir perda de forma sustentável e também conseguir melhorar a arrecadação da companhia. E falando em arrecadação, passando para o slide número 8, conseguimos avançar em todos os segmentos, no varejo, nos grandes clientes e também na arrecadação junto ao poder público. Fechamos com arrecadação total com 25,7%, 0,7 pontos percentuais, arrecadação 12 meses encerrada no quarto trimestre de 2020. Aqui a gente conseguiu, pelo primeiro trimestre, após o início da pandemia, inverter essa tendência que a gente vinha observando de dificuldade em relação à arrecadação. Esse é o primeiro trimestre que, após as ações já implementadas pela diretoria comercial, a gente observa uma melhoria desse indicador em todos os três segmentos. Ainda não conseguimos, como a gente consegue observar à direita, um reflexo efetivo na redução da PCLD. Pelo menos a gente conseguiu praticamente estabilizar o indicador, que tinha crescido de forma relevante do primeiro trimestre para o segundo trimestre do ano de 2020 e do segundo para o terceiro trimestre de 2020. Fechamos em dezembro com 3,9% de PCLD sobre ROB e fechamos agora o primeiro trimestre de 2021 com 4% o indicador PCLD sobre ROB. Passando para o slide número 9, temos os resultados dos nossos principais indicadores operacionais, tanto de duração das interrupções quanto da frequência de interrupções de energia. Tivemos mais um trimestre de resultados positivos nos dois indicadores. Fechamos o DEC pela primeira vez abaixo de 7 horas no início do ano de 2021. Tivemos um verão difícil, com algumas tempestades, mas ainda assim conseguimos fechar com 6,95, bem abaixo do limite definido pela ANEEL de 8 horas. Em relação ao FEC, também conseguimos mais um avanço. Esse é o melhor resultado dos últimos anos da companhia. Fechamos com 4,41 vezes, sendo que o limite do nosso contrato de concessão é de 5,15 vezes. Passando para o slide número 10, temos a variação do EBITDA do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021. Conseguimos avançar no faturamento de receita líquida, principalmente em função da temperatura e da nossa gestão de energia, não somente na Light Energia, mas também na comercializadora. Mas, por outro lado, a elevação de perdas acabou por retirar esse ganho que a gente tinha obtido em conjunto com o aumento dos custos de compra de energia nesse primeiro trimestre de 2021. Conseguimos ficar próximos em relação aos custos gerenciáveis de pessoal, material e serviços, e também em relação às provisões. Fomos melhor nas provisões de contingências, mas acabamos tendo uma elevação ainda na PCLD nesse trimestre. conseguimos, então, fechar com o EBITDA em aproximadamente 90% do EBITDA do ano passado, o que representa uma queda de 45,9 milhões nesse primeiro trimestre de 2021, comparado com o primeiro tri do ano passado. Quando a gente mostra esse breakdown por segmento, a gente observa que tivemos uma redução no EBITDA da distribuidora, por esses efeitos já mencionados, o aumento na PCLD e também pelo aumento no indicador de perdas, mas tivemos avanços efetivamente em conseguir manter um bom desempenho em relação a contingências e manter o PMSO praticamente estável. No segmento da Light Energia, foi o principal destaque nesse trimestre. Conseguimos, apesar do GSF menor nos três meses desse primeiro trimestre, em relação aos três primeiros meses do ano de 2020, conseguimos fazer uma boa gestão da sazonalização de energia e evitar compras de energia como a gente realizou no ano passado. Conseguimos, com isso, aumentar em 52 milhões o EBITDA da Light Energia. Em relação à comercializadora, também conseguimos um grande avanço, conseguimos um avanço de 12,8 milhões por uma melhor gestão de comercialização de trading dos nossos contratos de energia, sendo que alguns deles foram, inclusive, reajustados pelo IGPM e pelo IPCA, que eram os indicadores previstos nesses contratos. Passando para o slide número 12, temos evolução em relação às despesas de contingências. Conseguimos reduzir de 73,6 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 53,3 milhões, uma queda tanto no juizado especial cível quanto nas nossas contingências de processos cíveis. Tivemos mais um trimestre de entradas de processos contra a Light menor do que o primeiro trimestre do ano passado, refletindo aí a nossa melhoria de gestão dos nossos processos comerciais e mesmo com o avanço e incremento das atividades de corte de energia para proteger a arrecadação da companhia e melhorar a arrecadação nesse trimestre, ainda assim a gente conseguiu que a quantidade de entradas de processos contra a companhia fosse menor do que o mesmo período do ano anterior, o que ajudou na redução das contingências nesse trimestre, mais uma vez. E passando para o slide número 13, temos aqui o avanço em relação ao resultado líquido da companhia. Saímos de um lucro de 167 milhões no primeiro trimestre de 2020 para um prejuízo reportado de 41,8 milhões no primeiro tri de 2021, principalmente por dois fatores. O primeiro relacionado à própria redução do EBITDA de 45,9 milhões, e o segundo fator, efetivamente, foram duas linhas no resultado financeiro que foram piores nesse primeiro trimestre de 2021, o impacto negativo da marcação a mercado dos nossos instrumentos de swap de proteção contra a exposição cambial no primeiro trimestre do ano passado, com a chegada da pandemia e com os estímulos dados pelo Banco Central, houve a redução da taxa de juros, e com a redução da taxa de juros futuro, a gente teve um ganho de mais de 100 milhões no ano passado de marcação a mercado dos instrumentos de proteção ao câmbio, ao dólar. E já nesse ano ocorreu o contrário. No primeiro trimestre desse ano, houve uma inflexão da curva futura de juros e houve um aumento da perspectiva futura do CDI no Brasil, o que impactou negativamente a marcação a mercado desses instrumentos financeiros. Com isso, tivemos uma variação negativa de quase 220 milhões das marcações a mercado, comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, e tivemos um aumento de quase 60 milhões em relação ao custo do IGPM em relação à atualização da dívida da Light Energia na CCE. Dívida essa que foi paga no dia 6 de abril, a Light Energia pagou 1,3 bilhões de reais, que era toda a dívida remanescente na CCE, justamente para evitar novos impactos do IGPM no resultado da companhia. Passando para o slide número 14, a gente apresenta a posição robusta de caixa, que fechamos o primeiro trimestre com 4,1 bilhões de reais, frente a um vencimento em 2021 de 2,1 bilhões de reais e um vencimento em 2022 de 1,8 bilhões de reais. O duration da dívida da companhia é de 2,1 anos e a gente tem trabalhado agora para a gente fazer o alongamento desse duration da dívida com novas emissões. O custo da dívida e essa disciplina que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, conseguimos reduzir o custo da dívida da companhia, que era superior a 8% nominal, abaixo de 7% já nos últimos três trimestres, e do ponto de vista de custo real, com o aumento da inflação, a gente tem conseguido reduzir de forma significativa o custo real da dívida da companhia. Em relação ao perfil da dívida, fizemos a amortização de duas dívidas em IPCA nesse primeiro trimestre de 2021, após a entrada dos recursos no caixa do follow-on, concluído em janeiro de 2021, de 1,3 bi, efetuamos o pagamento de 300 milhões de dívida do BNDES, que tinha um custo médio de IPCA mais 5,11% ao ano, e também prepagamos uma dívida que tinha um custo de IPCA mais 5,74% ao ano, que era uma dívida relacionada à nona emissão de debêntures da companhia. Com isso, o perfil da dívida atual da companhia é praticamente 2/3 indexado ao CDI e 1/3 indexado ao IPCA. Em relação à dívida líquida EBITDA, conseguimos reduzir a alavancagem da companhia de forma significativa ao longo dos últimos três trimestres. Tivemos uma evolução do EBITDA da companhia no terceiro e no quarto trimestre de 2020, em conjunto com o recebimento dos recursos da conta COVID, que reduziram significativamente a alavancagem da companhia no terceiro tri e no quarto tri de 2020. E nesse trimestre, o principal destaque para a redução da alavancagem foi a conclusão da primária no follow-on em janeiro de 2021, que melhorou a estrutura de capital e permitiu a entrada de caixa de 1,3 bi de reais na companhia. Com isso, passando para o slide número 15, a gente consegue também observar os avanços também de melhoria no rating local da companhia. De 2017 até agora, tivemos dois upgrades pela S&P, o rating atual da companhia é duplo a mais. Na Fitch, logo após a conclusão do follow-on, tivemos mais uma elevação de rating, saímos de A- em março de 2018 para duplo a menos agora em janeiro de 2021. E na Moody's, saímos de setembro de 2018 de triplo B+, para A- agora, A1, agora em maio de 2021, quando a gente teve o mais recente upgrade pela Moody's. Passando agora para o slide número 16, vários de vocês ouviram do management da companhia, do nosso lado, a gente fazer menção ao plano de 100 dias que toda a diretoria vinha trabalhando desde janeiro desse ano. Concluímos esse plano agora no mês de abril e tivemos um avanço em várias frentes. Esse plano buscou analisar a estrutura organizacional da companhia, passar também por uma revisão de processos, um avanço também do aspecto institucional, fizemos uma grande revisão de orçamento e também iniciativas de adequação dos nossos sistemas. Dentro da estrutura organizacional, tivemos aí um foco em atração de talentos, buscar ter uma liderança efetivamente forte dentro da companhia. Na frente de otimização de processos, já fizemos uma série de melhorias com uma implementação de uma nova metodologia de gestão, já com diversos comitês já efetivamente implementados e totalmente em operações. Do ponto de vista institucional, reforçamos e temos tentado reforçar a autoridade da concessão da companhia e melhorar a imagem da Light em diversos stakeholders. Do ponto de vista orçamentário, fizemos a revisão e a aprovação do orçamento junto ao Conselho, já com as novas premissas e também já estamos agora em fase final de definição e também de desdobramento de metas. E do ponto de vista de sistemas, seremos, de fato, intensivos em tecnologia e teremos uma ênfase ainda maior em eficiência operacional. Passando para o slide número 17, a gente trouxe aqui somente alguns dos destaques que a gente conseguiu sumarizar aqui, para também, considerando o tempo que a gente tem para apresentar os resultados, a gente pincelar alguns dos principais resultados para dividir com vocês. Do ponto de vista, olhando a área de finanças e RI, a gente conseguiu melhorar a estrutura de capital da companhia em janeiro desse ano. Temos tido agora foco total na melhoria e no alongamento do duration da dívida, já com toda uma agenda já planejada, que já estamos em implementação, e também conseguimos já fazer o pagamento da repactuação do GSF de forma a evitar novos impactos de GPM na Light Energia. Olhando a frente de distribuição, a Light tinha, até então, diversos centros de operação descentralizados, a companhia tinha 6 centros de operação, foi feito agora a centralização, criou-se um centro de operação integrado, onde a gente conseguiu, em um único centro agora, fazer o gerenciamento de toda a rede de alta tensão, média e de baixa tensão, melhorando a qualidade do atendimento aos nossos clientes e reduzindo o OPEX e centralizando e tendo agora uma tomada de decisão ainda mais ágil. Com isso, a gente espera, de fato, um aumento de produtividade. A gente fez uma série de readequação da estrutura própria de terceiros dentro da frente da diretoria de distribuição, de forma a trazer uma redução de custos importante ao longo do ano de 2021. Do ponto de vista da diretoria jurídica e relações institucionais, a gente já implementou um comitê de demandas judiciais que tem identificado causas raiz e melhorado ainda mais os subsídios, com o objetivo da gente seguir essa tendência de redução do número de processos contra a companhia e também reduzir as provisões ao longo dos próximos anos. Na frente institucional, a gente tem conseguido aumentar a credibilidade da Light com diversos stakeholders estratégicos. Falando um pouco também sobre a diretoria de gente e gestão, a gente está implementando um programa de excelência em gestão, onde a gente tem buscado capturar da melhor forma os resultados com a adoção de um novo modelo de gestão, onde a gente, até para acelerar esse processo, contratamos uma consultoria de gestão que tem nos auxiliado aqui nessa implementação mais rápida. Também fizemos um novo desenho organizacional, que estamos agora já concluindo, onde se buscava uma estrutura eficiente, ágil e que permitisse sinergia entre as áreas da companhia. E também estamos implementando uma nova metodologia de definição e de desdobramento de metas para ser aplicável já para o ano de 2021. Falando um pouco também da diretoria administrativa e de controladoria, também atualizamos já boa parte do nosso parque tecnológico e temos todo um plano diretor de tecnologia da informação e estamos preparando a companhia para o processo agora de transformação digital. Também essa diretoria coordenou e tem conseguido um grande trabalho de revisão de contratos com foco em redução de custos e alinhamento também dos interesses de nossos fornecedores e prestadores de serviço com o resultado da companhia. Falando também um pouco da diretoria de regulação, energia e comercialização, toda a parte de governança de acompanhamento para o processo de revisão tarifária de março de 2022 já está estruturado e já estamos fazendo acompanhamentos periódicos, quinzenais, desse processo de revisão tarifária de 2022, que para a companhia já começou há bastante tempo. Temos tido um acompanhamento muito próximo e relevante da agenda regulatória para a companhia, temos participado ativamente das consultas públicas em andamento referente a perdas nas áreas de risco, referente às receitas irrecuperáveis para a próxima revisão tarifária, também custos operacionais, a própria questão do PIS/COFINS, que é relevante para a companhia. Tivemos ontem a decisão do Supremo que confirma o entendimento que a Light já tinha em relação ao trânsito em julgado obtido pela Light em agosto de 2019. E também temos ainda o acompanhamento de perto da CP35, que já está na sua terceira fase, que discute o reequilíbrio econômico dos impactos decorrentes da pandemia. E, por último, em relação à Diretoria de Regulação, Energia e Comercialização, temos a obra de construção do túnel bypass no Complexo de Lages, que já teve o licenciamento ambiental concluído, já teve também a contratação do consórcio construtor e já foi iniciada, inclusive, a revisão do projeto executivo. Então, a obra já está em andamento e a gente pretende construir esse túnel bypass no ano de 2023. A gente obteve, no ano passado, a aprovação da ANEEL como investimento prudente e, caso a concessão da Light Energia não seja renovada, a Light Energia terá direito à indenização de todo o valor não depreciado. Por último, eu gostaria agora de passar a palavra ao Thiago Guti, o diretor comercial da companhia, que vai fazer a apresentação também de todo o aprimoramento e a dinâmica que a diretoria comercial fez aí ao longo dos últimos 4 meses. Thiago, por favor.
Bom, boa tarde. Primeiro, fazendo um retorno, um resgate do que foi falado sobre o resultado de perdas aí do primeiro trimestre de 2021. Acho que o destaque ficou claro, o efeito da temperatura e do não faturado. Com relação ao estoque de cortados, efetivamente nós tivemos um reflexo pelo aumento do volume de corte a partir do final do ano passado, para que a gente pudesse combater, aí, trazer a inadimplência para um patamar mais razoável. Isso pressionou o aumento do estoque de cortados até o final do ano passado e início desse ano, mas já conseguimos reduzir esse estoque. Ele começou o ano com 480 mil clientes cortados, fechou o trimestre com 476 mil e já estamos avançando em abril e maio para uma redução desse estoque de cortados. Importante também dizer que o efeito disso foi um menor incremento de energia nessa iniciativa, que foi parcialmente compensado com o maior incremento das ações tradicionais de recuperação de energia. Esse é um processo importante para a companhia, que a gente vai continuar aprimorando, inclusive para trazer um perfil de arrecadação associado à iniciativa de regularização dos cortados de forma mais sustentável. Então, acreditamos que, ao longo do ano, mesmo com a intensificação das iniciativas de corte e de combate à inadimplência, a gente consiga trazer o estoque de cortados para um patamar mais baixo e incrementando essa energia também com essa iniciativa. Com relação à estratégia em si de perdas da companhia, é importante aqui reforçar que a nossa estratégia está baseada no incremento sustentável de energia e na utilização do processo de recuperação de energia, do retroativo de energia, do consumo, que também esteja associada com uma arrecadação que seja boa para também a gente poder reduzir ali na frente a incorporação do PDD, do PCLD. Então, essa ação para o combate às perdas, ela é uma ação estrutural e que, ao longo do tempo, a gente deve ver o reflexo nos resultados da companhia. Diferentemente do processo de cobrança, em que a gente já conseguiu adotar medidas rápidas e mudança de gestão do processo de cobrança e trazendo o melhor perfil na arrecadação já no início do ano. Na questão das ações estruturais de incremento de energia que virão ao longo do tempo, importante destacar alguns movimentos que nós já fizemos, como a incorporação de profissionais com alta experiência no combate às perdas, treinamento de praticamente toda a equipe da companhia de campo na identificação de uma série de fraudes que antes não eram identificadas. Revisamos também o contrato das empresas parceiras e mesmo da gestão das equipes próprias, com aumento significativo da produtividade. Começamos um trabalho de normalização de clientes clandestinos que deve tomar um volume maior nos próximos meses. Revisamos o processo de blindagem de rede, em que pese é um processo que já existia na companhia, a sua eficácia ainda era limitada. Então, na primeira revisão do processo construtivo dessa blindagem, a gente já conseguiu, nos circuitos que nós atuamos, reduzir uma perda que na primeira blindagem tinha chegado a 40% em áreas críticas e agora já consegue chegar na faixa de 7%. Esse é um processo estrutural que requer investimento e que a gente teve que, num primeiro momento, agora no início de 2021, calibrar a forma de execução e também de aquisição de alguns equipamentos para que a blindagem fosse efetiva. E vemos agora, na sequência, uma série de ações que vão demandar de uma estrutura mais justa para que a gente possa trabalhar no fortalecimento do parque da empresa, evitando, assim, o acesso para novos fraudadores. Exemplo são as substituições de medidores obsoletos. Hoje, a companhia ela tem um parque de cerca de 900 mil medidores obsoletos que geram, desde um acesso mais fácil à fraude até mesmo a uma perda administrativa. Já mapeamos todo esse parque, nós vamos inserir no nosso programa uma aceleração na substituição desses medidores. Também a implantação de balanço de medição, que tinham problemas de operação, que nós já colocamos para funcionar, e atuando fortemente nas perdas administrativas no processo de gestão, tanto da telemedição como na leitura convencional, reduzindo já no primeiro trimestre o parque de o volume de não lidos, clientes não lidos, de forma significativa e também na redução de erros de leitura. Além disso, estamos trabalhando fortemente na estruturação e no retrofit do parque de telemedição. Hoje, nós temos 200 mil medidores telemedidos que estão também obsoletos e nos quais nós precisamos aí fazer o retrofit. Por fim, eu dei alguns exemplos de medidas estruturantes que nós entendemos que a estratégia de médio prazo trará mais incremento de energia e o processo natural de inspeções e identificação de fraude ele terá que ser calibrado e vem sendo calibrado com uma estratégia de arrecadação. Então, um dos trabalhos da diretoria comercial foi integrar o plano de cobrança com um plano de combate às perdas, de forma que a gente conseguisse considerar a capacidade de pagamento dos clientes ao processo de recuperação de energia e o volume ou a quantidade de meses retroativos que nós poderíamos aplicar para o perfil de pagamento daquele cliente. Então, isso é importante para que não só a gente traga uma recuperação de energia sustentável, mas que a arrecadação do processo de recuperação de energia cada vez mais atinja uma taxa maior, nos ajudando também na redução do PCLD. Comentando um pouco mais sobre isso, em detalhes, com relação à estrutura de cobrança, fizemos uma revisão nas gerências de cobrança da companhia, implementamos novas ferramentas de seleção e de trabalho da régua de cobrança, já implementamos uma URA cognitiva para a cobrança dos nossos clientes e estamos trabalhando uma série de outras iniciativas de negociação para que a gente consiga fazer uma cobrança tanto do ponto de vista administrativo ou mesmo da execução das equipes efetuando o corte. Importante, esse trabalho aqui operacional também vai ajudar na redução do estoque de cortados, tendo em vista que o nosso volume de religação para cada corte executado era mais baixo do que o mercado praticava, na faixa de 60%, e com a revisão dos contratos e a gestão das contratadas, já conseguimos chegar a esse valor a próximo 100%. Isso nos ajuda a pressionar menos o estoque de cortados. Por fim, ação estruturante com relação às comunidades, que também entendemos que o foco será o incremento de energia e não a recuperação, para que de forma sustentável a gente consiga trazer as perdas para um patamar melhor, mas com o incremento de energia. Já iniciamos a aproximação com 180 lideranças comunitárias num processo de de relação de contrapartida com as comunidades, estabelecendo um canal amplo de comunicação, criando uma gerência de comunidades e uma estrutura dedicada de gestores sociais, no qual a gente consegue estabelecer uma melhor interlocução com as comunidades. Iniciamos o nosso projeto com 4 comunidades, a comunidade de Babilônia, Ladeira dos Tabajaras, Chapéu Mangueira e Pilar, já estabelecendo visitas às localidades, mapeando os clientes que estão hoje clandestinos, para que a gente possa fazer uma comparação, um levantamento de cadastro. Iniciamos o processo de comunicação para entender que contrapartidas nós podemos fazer usando os recursos que já estão aprovados de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento. E estamos também articulando com os stakeholders, seja privados ou públicos, para que a gente possa dar um equacionamento adequado também à questão do pagamento, da capacidade de pagamento dessas comunidades. Gostaria de destacar que estamos muito animados com essa iniciativa, com a resposta das comunidades, em que pese ela é estrutural, tem sido muito positiva. Outras comunidades têm nos procurado pelo esse trabalho que iniciamos, já querendo que nós regularizemos algumas unidades, mesmo antes do projeto aí estar 100% estruturado. A ideia é que a gente faça o piloto nessas 4 comunidades, de forma que a gente possa aferir os ganhos, ajustar eventuais oportunidades de melhoria e aí poder escalar isso para 2022 e nos próximos anos. E, com certeza, também ampliar o processo de comunicação para aumentar o número de normalizações desses clientes nessas comunidades. E a última linha, também estrutural, é o processo, é o investimento em tecnologia. Já iniciamos o uso de ferramentas analíticas para nos ajudar no combate à inadimplência. Temos um projeto estruturante de sistema para gestão do field service, uma solução de mercado bem posicionada aí na avaliação, que vai nos dar muita eficiência na gestão de equipes de campo. Então, o nosso projeto já iniciou e devemos concluir ele até o final do ano na área comercial, início do ano na área técnica. Também, importante, mais uma vez, na linha de que o combate às perdas envolve toda a empresa, estamos trabalhando fortemente no atendimento aos clientes, tendo em vista que, muitas vezes, por uma falta de conexão no atendimento com a empresa, o cliente pode ser acessado ali para fazer uma fraude ou mesmo para fazer uma ligação clandestina. Então, nós, mais do que nunca, considerando o mercado da Light, precisamos ter um atendimento ágil, digital e simples, que facilite a interlocução com o cliente. Então, iniciamos um projeto de revisão de todos os fluxos de atendimento da companhia e digitalização desses fluxos ao longo de 2021, nos fluxos mais importantes, e continuando esse projeto para 2022, projeto que nós denominamos de Atende e Resolve. E também um investimento em tecnologia para que a gente amplie ainda mais o uso de analytics na área comercial. Com relação ao parque de telemedição, também temos grandes oportunidades no uso das informações já existentes para nos direcionar ao combate às fraudes. Estamos fazendo isso e já estamos colhendo fruto ainda no primeiro trimestre de 2021. Finalizando, resumindo a estratégia comercial, além da gestão operacional e da revisão do processo de gestão de toda a companhia, no qual o Roberto Barroso comentou, em todas as áreas da empresa, a área comercial vem trabalhando de forma estrutural para aumentar o incremento de energia e recuperar a energia de forma sustentável, ajudando também a uma curva de arrecadação sustentável com uma redução sistemática do PCLD. A nossa expectativa é que esse ano a gente já tenha um resultado em termos de arrecadação do PCLD bastante significativo e que no combate a perdas a gente comece a ver o efeito dessas medidas estruturais. Vou passar agora para o Rodrigo.
Obrigado, Thiago. Bem, agora a gente vai iniciar nossa sessão de perguntas e respostas. Como habitual, aqueles que desejarem fazer uma pergunta, por favor, utilizem o recurso de Raise Hand, que está localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Também será possível enviar perguntas escritas pelo botão Q&A, localizado na parte inferior da tela, e uma vez recebida a pergunta, nós iremos responder ao vivo aqui. Começando aqui pelo André Sampaio, do Banco Santander. André, pode falar já, por favor.
Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Acho que a primeira pergunta seria na parte em relação à questão do ICMS na base do PIS/COFINS, né? A gente teve a decisão do STF ontem. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês com mais detalhe, se vocês podem passar alguma informação nova, se vocês acham que mudou alguma coisa, se vocês acham que é factível, por exemplo, aumentar o valor pro destacado na nota, por exemplo, que a gente ouviu recente hoje com a CPFL, de que não seria factível caso já tivesse transitado e julgado. Então, se você puder comentar sobre isso, acho que seria importante. E a segunda dúvida que eu tenho é em relação a um gráfico que vocês colocaram no release, foi um gráfico que me chamou a atenção, que foi o nível de preço de venda de energia. Aí eu fiquei em dúvida se esse preço de venda aqui ele seria exclusivamente para a comercializadora ou seria realmente para todo o business aí de GT, vamos dizer assim.
Perfeito, André. Obrigado pelas duas perguntas. Primeiro, em relação à pergunta sobre a decisão de ontem do STF, em primeiro lugar, a gente está aguardando a publicação da decisão, né? A gente acompanhou as votações, a gente já sabe do resultado, mas é super importante a gente aguardar agora a publicação da decisão. A gente vai avaliar junto com os nossos advogados, patronos do processo, para a gente avaliar se efetivamente teria algum tipo de alteração do ICMS pago para o ICMS destacado. Até ressaltando que a decisão transitada em julgado favoravelmente à Light, no caso específico da Light, citava que a gente obteve a decisão favorável em relação ao ICMS pago. Então, a gente não tem essa resposta agora, a gente vai precisar de analisar com mais cuidado, não só a decisão, mas analisar o nosso caso específico. O mais importante, efetivamente, é que a gente tinha uma confiança muito grande de que seria uma decisão completamente lógica caso a modulação mudasse as decisões já transitadas em julgado de forma negativa. Então, isso a gente entende que foi uma decisão positiva do STF, o afastamento aí de qualquer tipo de discussão de mudar a causa já efetivamente julgada. Tá? Em relação ao preço, ao gráfico do preço de energia, essa era até uma demanda que a gente tinha de diversos investidores em relação à nossa divulgação. Esse é o preço vigente em database janeiro de 2021 os contratos já na ponta final do grupo Light para os clientes finais, tá? Então, você vai pegar ali, seria o contrato da Lightcom para os clientes finais, tá? Então, ali não tem transfer pricing da Light Energia para a Lightcom, já é efetivamente o preço final, data base de janeiro de 2021. E agora, a partir de todos os próximos releases, a gente vai manter essa informação atualizada para o mercado. É uma forma que o mercado consegue agora já ter qual que é o preço médio da carteira já vendida da Lightcom, tá? Consolidado.
Obrigado, Barroso.
Obrigado, André. Bem, agora passar a palavra para o Marcelo Sá, analista do Itaú BBA. Marcelo, pode prosseguir, por favor.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas, né? Acho que primeiro em relação à perda, eu acho que o que chamou a atenção também esse trimestre foi o aumento da perda na área boa, né? Vocês explicaram alguns motivos do aumento da perda, mas acho que a magnitude em gigawatt-hora impressionou, né? Teve muita reclassificação que fez com que esse mix tivesse mudado tanto. Como é que você pode explicar essa grande diferença que teve aí de piora na área boa e na área de risco? Essa é a primeira pergunta. E aí, olhando para a parte da revisão tarifária, né, eu lembro que em conversas anteriores que a gente teve com a companhia, parte do pleito que a Light teria com o regulador, né, seria tentar reconhecer, sei lá, grande parte da perda na área de risco, né, e talvez um nível de perda mais baixo para a área boa, ter essa separação para poder definir o que seria a nova perda regulatória. Queria saber se esse tipo de conversa está avançando com o regulador, se vem a possibilidade de fato de ter uma redução grande no gap, porque hoje, olhando para o número reportado, né, vocês já estão com um gap de 800 basis points de perda, né? E aí queria entender o que poderia ser, olhando para o universo um pouco mais lento, mais longo, desculpa, um nível mais normalizado. Obrigado.
Não, perfeito, Marcelo. Obrigado também pelas duas perguntas. Em relação à elevação de perdas na área boa, né, na área de tratamento convencional, o principal motivo, efetivamente, são naquelas três linhas que a gente destacou. Tá? O principal volume relacionado aos 555 gigas de aumento no trimestre foi em relação à temperatura. Então, a gente diria ali que em torno de 300 gigas dessa elevação está relacionada à temperatura e principalmente nas áreas de tratamento convencional. Os 150 gigas, eu acho que esse é importante destacar, não sei se isso ficou efetivamente claro, ele impactou 95% pela nossa estimativa, ele impactou na área de tratamento convencional, mas ele vai ser faturado, de fato, agora em abril, na própria área de tratamento convencional. Então, a gente espera aí uma redução no volume de perdas da área convencional relacionada a essa energia não faturada em março, pelo efeito do calendário de leitura, mas ela vai estar efetivamente faturada em abril e vai impactar positivamente, digamos assim, em abril na própria área de tratamento convencional. E como o plano de perdas anterior ele basicamente era focado nas áreas de tratamento convencional, e quando, como o Thiago explicou agora, houve todo um replanejamento e um foco muito grande agora em estruturar a nova atuação pela Diretoria Comercial de Combate às Perdas, houve uma redução de 120 gigas na gestão de estoque de cortados, que até, como o combate anterior ele era somente na área convencional, quando você olha trimestre contra trimestre e tem 120 gigas a menos, esse impacto também ele é todo na área convencional. O que houve de migração entre clientes da área de tratamento especial para a área de tratamento convencional, o impacto ele é limitado, foram 17 mil clientes transferidos. A gente, como a gente já sempre comenta com o mercado, a gente reclassifica uma vez por ano os clientes da área de tratamento convencional para tratamento especial ou de tratamento especial para tratamento convencional. Só para a gente recapitular, no final do ano de 2019, eram em torno de 600 mil clientes na área de tratamento especial. Esse número subiu bastante em 2020. De 2018 para 2019, saiu de 600 e foi para 704 mil clientes. E agora, de 19 para o final de 20, saiu de 704 para 653 mil. Sendo que 17 mil foram reclassificados para a área de tratamento convencional e aproximadamente 30 mil clientes, eles, de fato, desconectaram da rede da Light. Então, hoje a gente tem clientes ativos cadastrados como área de tratamento especial, 653 mil clientes, database dezembro de 2020. Tá? Em relação às discussões com o ANEEL, A Light fez as contribuições no âmbito da audiência pública, que é a CP 29, que é a CP que trata do repasse de perdas na tarifa para a próxima revisão tarifária. Dentro da metodologia existem duas classificações, assim, dois tipos de tratamento. Seria o tratamento convencional, que é pelo ranking de complexidade, que na metodologia anterior a Light era a segunda distribuidora mais complexa, atrás apenas da Celpa. Esse ranking de complexidade está sendo agora atualizado, e tem a metodologia alternativa, que é você ter uma perda específica, como você mencionou, para as áreas de risco, e uma perda um pouco mais baixa, digamos assim, do que uma área completa, se você separar efetivamente a área de risco para a área convencional. A Light já fez reuniões com alguns dos diretores da ANEEL e com todos os seus assessores para apresentar as contribuições que a companhia fez, e a gente tem seguido esse trabalho de discutir com superintendentes responsáveis, e agora a gente está já com agendas sendo marcadas aí agora com os demais diretores, para que a gente tenha a oportunidade da gente apresentar as nossas contribuições. No entanto, a ANEEL ainda está discutindo, a gente não tem nenhuma novidade em relação à decisão da agência, porque isso ainda está em construção, e as empresas estão, nesse momento, já fizeram as suas contribuições e estão, eventualmente, fazendo algumas apresentações em relação ao material que foi apresentado como contribuição. Tá?
Não, tá claro. Deixa eu só confirmar se eu entendi corretamente, porque eu achava que essa questão da divisão de área boa e área ruim, da área de risco, seria algo que seria discutido mais no âmbito específico da revisão tarifária da Light, né, lá em 2022, né, e que agora essa discussão que tivesse, estava na CP, era mais para o tratamento convencional, algum tipo de mudança de metodologia no tratamento convencional. Pelo visto, essa CP talvez tenha uma conclusão para as duas situações, né? Então, talvez a gente termine tendo uma notícia em relação do que seria o nível de perda da Light até antes do que 2022. Está correto isso? Ou, na verdade, vai ser feita uma metodologia e o outcome final dessa metodologia a gente só vai saber na revisão específica de cada empresa?
Não, sua percepção está completamente correta, Marcelo. Até para a gente relembrar, na revisão tarifária de 2017, a Light teve a metodologia de perdas aplicada exatamente conforme era o modelo previsto à época. A única exceção foi o cap da distribuidora mais complexa, porque não tinha sido o output do modelo, e o da Light, o 3606, foi exatamente o output do modelo. A gente teve o caso da Enel Rio, que teve um tratamento diferenciado para as perdas em relação à antecipação da revisão tarifária. Em contrapartida, a Enel Rio assinou aditivo ao contrato de concessão, assim como a Light assinou em 2017, e a ANEEL trouxe um avanço grande, que foi, nessa CP29, foi discutido dois modelos, o modelo convencional, digamos assim, e até para a agência não fazer algo totalmente específico para cada distribuidora, a própria agência já propôs um modelo alternativo que trataria de forma especial aquelas distribuidoras que tivessem áreas de risco e aplicaria o modelo. Então, a Light fez contribuições no sentido de aprimorar a metodologia já proposta pelo regulador. Tá? E aí, como você bem disse, caso essa metodologia seja aprovada agora ao longo do segundo semestre, por exemplo, desse ano, a companhia e o mercado já poderiam fazer as suas estimativas de quanto que seria o output do modelo até mesmo antes de março de 2022, tá?
Tá claro. Não, perfeito. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Relembrando, né, aqueles que desejarem então fazer uma pergunta, por favor, usem o recurso de raise hand para que a gente possa abrir o microfone, ou então aqueles que preferirem fazer de maneira escrita, utilize o botão Q&A para que a gente possa responder a sua pergunta ao vivo. Passando agora a palavra aqui para o Wellington Center. Wellington, pode prosseguir, por favor. Wellington, acho que o seu microfone está no mudo. Bem, relembrando mais uma vez, então, aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, por favor, que utilizem o recurso Raise Hand ou Q&A. Passando a palavra agora aqui para o Henrique Peretti, analista do JP Morgan. Henrique, pode prosseguir, por favor.
Obrigado, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a demanda. Então, a gente viu que mesmo com a ajuda das temperaturas, a demanda caiu no primeiro trimestre. Eu queria ouvir de vocês se você já tem uma percepção para abril e maio, para a gente ter uma ideia de como está evoluindo. E a segunda pergunta seria sobre a sensibilidade à tarifa, né? Porque se a ANEEL acabar subindo o allowance de perdas na tarifa, sei lá, a gente não sabe se vai ser 37, 38, pode ser que suba, pode ser que continue flat, mas a cada um ou dois pontos percentuais isso terá um impacto na tarifa. Vocês acreditam que o impacto positivo no aumento de cobertura de perdas ele compensaria o efeito que isso teria num incentivo ainda maior para a perda, o incentivo ainda maior para a inadimplência e também uma queda do consumo, porque a Light já tem uma das tarifas mais altas do Brasil. E o segundo ponto é que, nesse momento, 58% da baixa tensão é perda. Então, você está basicamente dizendo para a população que 50% tem que subsidiar os outros 50% que não pagam. Então, eu gostaria de ouvir de vocês se a estratégia seria, de fato, um aumento muito significativo na cobertura de perdas e se isso poderia ter algum efeito colateral negativo na questão de arrecadação e também perdas no futuro. Obrigado.
Perfeito. Henrique, obrigado aí pelas duas perguntas também. Primeiro, em relação à demanda, a gente ainda não tem ainda uma clareza de como vai performar no segundo trimestre desse ano. Lembrando que a base do ano passado, foi o trimestre mais impactado pela pandemia. A gente teve agora, fechando o primeiro tri desse ano, os 12 meses efetivamente impactados pela pandemia. A gente tem visto uma recuperação positiva do segmento industrial e do segmento residencial. Isso tem vindo como uma recuperação positiva já desde o terceiro trimestre do ano passado. No entanto, o segmento do poder público, de concessionárias, quando a gente olha o segmento de metrô e trens aqui ainda da região metropolitana do Rio de Janeiro, ainda tem tido uma recuperação lenta, até porque é um setor que não teve nenhum tipo de ajuda até o momento do próprio governo ou de nenhum tipo de subsídio para se recuperar dos impactos sofridos pela pandemia. E principalmente o segmento comercial, que a gente acabou vendo no primeiro trimestre desse ano uma série de medidas restritivas ao longo dos meses, principalmente de fevereiro e março, mas que a gente já tem observado o alívio nessas medidas restritivas, até com o próprio avanço da vacinação agora nos meses de abril e maio. Caso a gente tenha uma regularidade maior das próprias vacinas e a gente consiga ter essas medidas de restrição de circulação sendo mais relaxadas agora ao longo dos próximos meses, a gente espera que a gente consiga uma recuperação do segmento comercial numa velocidade melhor do que a gente observou ao longo dos últimos trimestres. Então, a gente espera, sim, que a gente tenha um segundo trimestre mais positivo do ponto de vista de demanda do que o primeiro trimestre desse ano, uma vez que a gente tem visto algumas sinalizações positivas. No entanto, ainda falta metade ainda do segundo trimestre, e caso a gente tenha algum tipo de medidas restritivas mais fortes, essa expectativa que a gente está aqui pode não se concretizar. Em relação à questão da tarifa, a gente até fez questão de divulgar, assim que a gente teve a aprovação da ANEEL, no dia 9 de março, para o reajuste tarifário desse ano, dentro da composição da tarifa, a cada R$ 100 da tarifa de energia da Light, somente R$ 15,2 ele fica com a companhia. E como você bem observou, e o próprio Marcelo também, que falou agora há pouco, hoje a gente já está com 8 pontos percentuais praticamente de gap entre a perda que está inserida dentro da tarifa da Light e a perda efetivamente incorrida nos últimos 12 meses reportado. O que significa que, caso a agência tenha um entendimento de que, efetivamente, o índice de complexidade da concessão da Light se deteriorou ao longo dos últimos 5 anos e que a tarifa justa seja um repasse de perdas acima dos 36,06, o nosso entendimento, e até com base no que o regulador tem feito de inúmeros esforços de redução dos encargos, de redução dos custos de transmissão, que foi o reperfilamento dos custos de transmissão, pode ser que a gente tenha um repasse justo na tarifa em março de 2022, mas que a percepção para o consumidor não seja nem de incremento na tarifa, porque o regulador já tem efetivamente conseguido implementar uma série de medidas que reduzam encargos e custos de compra de energia, como o dólar de Itaipu, por exemplo, que foi uma das medidas que o regulador conseguiu avançar ao longo do último mês, e o próprio reperfilamento de transmissão. Então, a gente entende que ter o reconhecimento justo na tarifa de perdas não geraria um desincentivo ao consumidor, porque teria um impacto relevante na tarifa. O nosso entendimento é que esse impacto para o consumidor não deveria ser relevante, uma vez que hoje somente 15,2% da tarifa é o componente que cabe à companhia para fazer todo o seu investimento em distribuição, cobrir a depreciação regulatória, cobrir o WACC da distribuidora, cobrir os custos operacionais e o próprio repasse de perdas. Então, hoje, a tarifa da Light, a parte que compõe o custo de distribuição, está muito achatada, como a gente divulgou aí no dia 9 de março. Tá? Não sei se ficou claro aí para você, Henrique.
Está claro, sim, Barroso. Muito obrigado.
Passando a palavra agora para o Matheus Amorim, da Nave. Matheus, por favor.
Oi, consegue ouvir?
Conseguimos, Matheus.
Enfim, obrigado, pessoal, Barroso, Rodrigo, pelo call. São duas dúvidas, tá bom? O primeiro ponto que eu queria entender é sobre a visão regulatória. A gente sabe que tem esse PL agora de GD, que de fato ele tem pouquíssimo ou quase nenhum efeito para frear o avanço, né, da GD no país, e de fato a Light é uma concessão que tem bastante efeito por a tarifa ser cara, por o pessoal ter um poder aquisitivo maior, né? E além disso, foi aprovado ontem também um texto substitutivo de um projeto de lei que basicamente tem o objetivo de pegar os recursos do ICMS sobre PIS/COFINS e usar ele para poder reduzir tarifa pelos próximos 5 anos, né? Parece que já é querendo colocar na lei algo que a ANEEL quer fazer. E aí eu me questiono um pouco mais sobre qual que é de fato o impacto disso, né? Se isso não vai trazer mais pressão da ANEEL para poder reverter esse valor para fins tarifários ou não. Eu sei que a empresa tem, enfim, um pleito bem forte jurídico para poder pegar uma parte relevante disso para fins econômicos para ela. Então, primeiro, eu queria entender essas duas discussões regulatórias. E a minha outra segunda pergunta eu queria entender um pouco como que está a visão de vocês agora para esse ano, porque a gente, de fato, está, o período chuvoso não veio, então existe uma pressão de aumento de tarifa com bandeira vermelha, potencialmente nível 2, né, a partir de junho, também discussões sobre você aumentar os encargos setoriais para ligar termoelétricos fora da ordem de mérito, e também com a economia que não parece estar voltando da forma que a gente esperava, né, principalmente no Rio de Janeiro, quando eu olho os dados. Eu queria entender um pouco desse lado de desafio da concessão ao longo desse ano, né? Porque a gente sabe, obviamente, que existe um nível estrutural de perdas e de PLD que vocês imaginam, mas eu queria entender se a conjuntura desse ano permite que os frutos que vocês vão ter desse trabalho que vocês têm desenvolvido já são possíveis de ver esse ano, ou ainda tem alguma barrigada para esperar algo mais para, de repente, início do ano que vem, meio do ano que vem. Obrigado, pessoal, é isso.
Não, perfeito, Matheus. Obrigado aí por todas as perguntas. Vamos começar falando aqui, então, sobre esse overview regulatório. A gente, de fato, até como eu coloquei lá no penúltimo slide da apresentação, temos tido uma agenda intensa regulatória e também temos tido uma agenda intensa institucional. O PL do GD, a Light, junto com todas as distribuidoras, tem tentado contribuir até do ponto de vista de proteção dos consumidores. Esse é um assunto que acabou, de fato, tendo um lado inicialmente, e você tinha um discurso único, e agora a gente tem visto um aumento de um debate um pouco mais equilibrado. Você já percebe claramente que o debate tem dois lados, e a gente tem tentado de fato, que caso você não tenha uma regulamentação e uma legislação justa, os consumidores que não migrarem para a GD poderão ter ali um incremento tarifário relevante no futuro, uma vez que o subsídio hoje ele acaba sendo inserido dentro da tarifa. É um assunto que nos traz uma preocupação, um ponto de atenção relevante, e a gente tem buscado a contribuir para que esse assunto tenha o melhor entendimento por o maior número de parlamentares possíveis, para que a gente consiga uma discussão relevante e que a gente, caso esse assunto caminhe para uma aprovação, que seja uma aprovação equilibrada. Até agora, no nosso entendimento, não tem tido um caminho equilibrado e ainda precisaria, de fato, de maior discussão. É o que a gente tem tentado incentivar com uma agenda institucional relevante. Que é o mesmo aspecto em relação ao PL ontem também, que passou pelo Senado. Ainda tem um caminho longo de discussão ainda na própria Câmara, pode voltar para o Senado. Então, é um caminho longo onde a gente vai também discutir aí junto com todas as outras distribuidoras que têm discussões relevantes de PIS/COFINS, que foram diligentes, e a gente tem visto o regulador também tentando contribuir nas duas frentes. A ANEEL também, no nosso entendimento, espera algo equilibrado sempre quando o assunto pode impactar tarifas. Então, assim, a nossa expectativa é que a gente consiga avançar aí com a agenda regulatória efetivamente equilibrada. Do ponto de vista dos reservatórios, de fato, os reservatórios estão na pior condição dos últimos 22 anos, na segunda pior condição dos últimos 22 anos. Então, a situação do ponto de vista de tarifas é uma situação que exige atenção. É um cenário que, efetivamente, a matriz energética brasileira hoje é muito diferente do passado. Nós tivemos aí uma série de térmicas construídas, o desenvolvimento da matriz eólica, da própria solar. Então, a gente não vê com preocupação uma situação de racionamento. No entanto, a questão das bandeiras tarifárias é uma situação que efetivamente tende a ficar em patamares vermelhos por mais meses ao longo do ano. O custo de ESS para as distribuidoras também tende a ser elevado caso você não tenha aí um período chuvoso antecipado, por exemplo, para setembro, outubro, forte.
Barroso congelou.
Matheus, eu acho que o Barroso teve algum problema técnico na conexão da internet dele. Eu acho que a gente conseguiu cobrir, eu acho que boa parte da sua pergunta. Se tiver,
perfeito.
Se tiver, eu acho que talvez tenha faltado aí 2%. Caso a gente complemente.
Só uma dúvida.
Claro.
Vermelha patamar 1 para patamar 2 muda muito para vocês ou é pouco? É a tarifa.
Temos
percentuais.
Existe sim um impacto, tá? E o impacto ele não é considerável, mas ele é de alguma magnitude, sim.
Obrigado, pessoal.
Bem, pessoal, acho que não temos mais nenhuma pergunta também aqui no Q&A, nenhuma manifestação aqui de interesse de realização de perguntas. Também já estamos aqui a 1h27. Queria agradecer em nome da companhia a participação de todos e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos de dúvidas que todos vocês tenham. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima divulgação de resultados.